Rádio Namibe fala a verdade.
Noticiário de terça-feira, 14 de setembro de 2021, na sua Rádio Namibe fala a verdade, com os seguintes tópicos. 40 membros do movimento protetorado Lunda Tchokwe foram indiciados no crime de associação de malfeitores pela Procuradoria-Geral da República, no caso o massacre de Cafufo na província da Lunda Norte.
A acusação são cerca de 40 pessoas.
Membros da sociedade civil no Cunene exigem ao Ministério do Ensino Superior a abertura da Universidade do Sul, construída há mais de 5 anos naquela província.
Aqui no Cunene só temos uma universidade.
Analistas políticos do Namibe Fala a Verdade valorizam a iniciativa do governador do Namibe quanto à sensibilização das comunidades para apanhar vacina contra a Covid-19.
Uma nota positiva ao governador provincial.
Medida do executivo angolano que visa exigir cidadãos maiores de 18 anos para apanhar vacina contra a Covid-19 continua a dividir opiniões de grupos sindicais em Angola.
Por absurdo, apresentação do comprovativo de vacina.
Fiscais do IDF e autônomos na rota de colisão no Namibe.
Vamos pagar 4 milhões e 360 mil.
Nós somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, edição de terça-feira, 14 de setembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca. Edição e apresentação sou eu, Fonseca Ching. Eis desenvolvimento das notícias. Mais de 40 membros do movimento protetorado Lunda Tchokwe foram indiciados no crime de associação de malfeitores pela Procuradoria-Geral da República no caso massacre do dia 30 de janeiro em Cafufo, na província da Lunda Norte. Reportagem da Voz da América, na voz do jornalista Armando Chicoca.
40 membros do movimento protetorado Lunda Tchokwe foram indiciados no crime de associação de malfeitores pela Procuradoria-Geral da República no caso massacres de Cafufo. A informação foi avançada pelo advogado Salvador Freire dos Santos, que disse à Voz da América:
recebemos uma acusação do Ministério Público dos crimes que foram imputados a estas pessoas. Portanto, são cerca de 400 pessoas que estavam envolvidas na manifestação que não se realizou, mas na acusação são cerca de 40 pessoas que vêm discriminadas com os seus dados, que de facto a acusação pesa sobre ele aqueles crimes de associação de malfeitores e outros que estamos a aguardar agora que haja pronúncia do juiz para que esse juiz marque a data para a realização do julgamento. Mas quero informar que o Zeca Mutima continua em Luanda. A qualquer momento poderá ser evacuado para Lunda Norte. A única coisa que falta é apenas a pronúncia do juiz e, naturalmente, marcação da data de julgamento.
Todos os ativistas detidos e outros ainda em liberdade, arrolados neste processo Cafufo, serão julgados no mesmo dia e no mesmo tribunal.
Neste processo do Zeca Mutima, para além do Zeca Mutima, também estão envolvidos autoridades tradicionais, alguns sobres e outros, que de facto também foram rolados neste crime que vem sendo acusado pelo Ministério Público. Todas essas autoridades tradicionais e alguns membros de protetorado, todos foram convocados para o mesmo crime e vão ser julgados juntos na província da Lunda Norte, no mesmo dia, no mesmo processo com Zeca Mutima.
Só que não se sabe a data até hoje.
Até hoje não se sabe a data, mas acredito que pelo andar das coisas está muito acelerado, já há acusação. Falta apenas a pronúncia do tribunal para ver se de facto concorda com aquela acusação feita pelo Ministério Público e de seguida haver julgamento.
A sociedade civil no Namibe diz ver para crer, tendo em conta a politização da justiça angolana, segundo disse o ativista do movimento revolucionário no Namibe, Pedro de Souza.
Não entende-se como é que numa manifestação estavam envolvidas 400 almas e só 40 vão ao tribunal. Pedimos nós ao Presidente da República que meta a mão nesta situação. Pedimos a ele que mande libertar o Zeca Mutima, que se encontra em Luanda, porque não é com presos políticos que vamos fazer país.
Mas já a separação de poderes, poder judicial, o Presidente pertence ao poder executivo.
O presidente tem interferido na justiça. Sabemos nós que a nossa justiça é politizada. Temos a noção que o presidente da República pode orientar que libertem os nossos companheiros ativistas e também o Zeca Mushiba. Porque não entendemos aonde é que a nossa investigação criminal foi fazer as suas investigações. Não foi ter com a sociedade civil. Nós, como ativistas, já estamos acostumados com essas manobras que o regime ditatorial do MPLA tem levado a cabo para condenar-nos como ativistas. E ao Dr. Salvador Freire, dando-lhe força.
Os membros da sociedade civil no Cunene exigem o Ministério do Ensino Superior para a abertura da Universidade do Sul, construída há mais de 5 anos naquela província. Recordamos que a província do Cunene tem 6 municípios e conta apenas com uma universidade pública, o que condiciona a formação de jovens naquela província. Rafael Benguela, professor e ativista cívico no município de Namacunde, disse que a Universidade do Sul está a fazer muita falta para a formação dos jovens.
Falando das universidades cá no Cunene, é uma situação muito séria e carece de muito cuidado a quem é de direito, sobretudo o Ministério do Ensino Superior. Aqui no Cunene só temos uma universidade e essa universidade não congrega na sua maioria os cursos com agregação pedagógica, visto pela qual temos até estudantes que vão à procura do ensino na vizinha província da Willow, cidade de Lubango. Isso aqui é um facto.
Será que o MPLA não ajuda? O Lumbamba construiu aí uma universidade já quase há 2-3 anos?
É por aí onde eu queria chegar. Infelizmente, não ajuda. E não ajuda porque essa universidade do Sr. Lumbamba já está aí faz tempo. E até pelo tempo também já teria os primeiros licenciados lançados ao mercado de emprego. Mas infelizmente até aqui não se fala nada. Nem água vai, nem água vem. Provavelmente que por detrás disso existem algumas perseguições, só eles é que dominam essa situação. Acho que o governo local tem medo que mentes sejam despertadas. Quer adormecer a juventude, e a juventude, que é a força motriz deste país, pronto, chega ao ponto de não alcançar os seus objetivos em função do ensino, que está muito, mas muito difícil, e as coisas todas ficam mesmo paradas.
Já Carinda Francisco, igualmente ativista cívico, afirma que a província do Cunene precisa de governantes que se preocupam com o desenvolvimento local.
Devemos ter dirigentes que pensam para esta terra do Cunene. Porque se nós não tivermos dirigentes egoístas para com que vejam um Cunene melhor, nunca teremos um Cunene melhor. Teremos sempre um Cunene infernizado, um Cunene desgraçado.
Temos aqui um empresário que é o Francisco Abílio Lumbamba. Construiu uma universidade, que é a Universidade do Sul. Mas se houvesse um diálogo, esse pensamento que o Francisco Lumbamba tem para o Cunene, não seria mais valia para o desenvolvimento da província?
Referindo do nosso empresário, o mais velho Abílio Lumbamba, é o mais velho muito visionário aqui na província do Cunene. É o mais velho sempre com braços abertos, o mais velho que quer sempre ajudar. O problema está nesses dirigentes do MPLA, as pessoas que nos dirigem do MPLA, são pessoas que por vezes colocam passe para este mais velho não poder desenvolver a província do Cunene. Imaginem que nós já temos uma universidade a caminho de 5 anos. Essa universidade nunca é reconhecida. E o Cunene hoje tem muitos filhos cá, que Catapur tem outras províncias, a busca da erudição, porque a faculdade que nós temos aqui não é suficiente.
Era o Carinho da Francisco e o seu ponto de vista quanto à situação política e social da província do Cunene. Os analistas do Namibe Fala a Verdade valorizaram a iniciativa do governador do Namibe, Archer Mangueira, que saiu às ruas do Namibe nos últimos dias com megafone nas mãos para sensibilizar as comunidades para apanhar a vacina contra a Covid-19. Jornalista Esther Kulembe.
Na habitual análise da semana finda, o filósofo Daniel Chimbua, convidado a comentar o caso, disse que a iniciativa do governante é boa, pelo que se deve aumentar o número de centros de vacinação.
Nós estamos de parabéns porque quem está a encabeçar essa campanha de modo a incentivar o cidadão é o nosso chefe máximo, que é o nosso governador. Aí ele está de parabéns e continue. Também chame a atenção para que haja organização nesses postos, tendo em conta as enchentes, e que se abra mais destacamentos para se tomar essa vacina.
Já Fernando Cacinda.
É de levar a iniciativa do governador, até porque a situação dos números aqui na província do Namibe começa cada vez mais a nos preocupar. Então aqui uma nota positiva ao governador provincial, pelo facto de ele próprio estar na linha de frente na sensibilização, e até porque também algumas igrejas também já uniram-se na sensibilização para que realmente as pessoas possam aderir-se aos postos de vacinação. E estamos a falar da saúde pública, estamos a falar aqui da saúde de todos nós. Precisamos a comunicação social, todos os funcionários públicos e não só, a alinharmos a esta ideia, no sentido de vermos o Namibe cada vez mais imunizado. porque estamos a ver que os números deixam-nos cada vez mais ainda preocupantes.
Analistas políticos do Namibe Fala a Verdade e valorizam a iniciativa do governador do Namibe, Archer Mangueira, que saiu às ruas nos últimos dias para sensibilizar as comunidades para apanhar a vacina contra a Covid-19.
Era a jornalista Esther Kulembe e a reação dos comentaristas do Namibe Fala a Verdade. A medida do executivo angolano que visa exigir cidadãos com maior de 18 anos de idade para apanhar a vacina contra a Covid-19 e consequente obrigação do cartão de vacinação à função pública e viagens interprovinciais continua a dividir opiniões de vários estratos sociais em Angola. A reportagem da Voz da América com a apresentação do jornalista Venâncio Rodrigues.
O governo determinou que a partir do dia 10 de setembro de 2021, os funcionários públicos e privados, os candidatos aos concursos públicos para os setores da educação e saúde e para os órgãos de defesa e segurança, devem ser vacinados. Por sua vez, os cidadãos que se desloquem em viagens interprovinciais devem apresentar obrigatoriamente o certificado de vacinação de acordo com o governo. A medida consta de um aditamento ao decreto presidencial de 31 de agosto, que atualizou as medidas de prevenção e controlo da Covid-19 em vigor desde 1 de setembro. Para o secretário-geral do SIMPROF, Sindicato Nacional de Professores, Ademar Ginguma, a medida do governo não tem pernas para andar, com o argumento de que o executivo não terá capacidade para atender à demanda. Ginguma manifesta-se contra a exigência de vacina para os concorrentes aos cargos públicos e considera que os conselheiros do Presidente da República vão a tempo de corrigir tais medidas que qualifica como sendo absurdas.
Sabemos que o próprio número de doses que o governo importou até aqui é tão reduzido para o universo populacional a ser abrangido. Quem vai concorrer para um posto de trabalho, quer na administração pública, quer numa entidade privada, portanto, devia mesmo só, em princípio, apresentar aqueles documentos que já estão definidos na própria lei, cópia do bilhete e o certificado de estudos. Outro absurdo é a questão da apresentação do comprovativo de vacina para as viagens locais. Se foi retirada a cerca sanitária, depois, a quem é que o cidadão passará a apresentar esse comprovativo?
O secretário-geral cessante da UNTA Confederação Sindical, Manuel Vias, diz, entretanto, que o governo tomou uma medida acertada, com a qual manifesta total alinhamento.
Parece-nos avisado, parece-nos acertado e parece-nos defender, portanto, os interesses dos cidadãos. A vida é vida quando temos-la com saúde. E a pandemia da Covid-19, de facto, é um mal que ameaça o bem-vida. Por isso, nós, enquanto organização sindical, o nosso trabalho junto do nosso associado tem sempre sido no sentido de que eles devem acatar, portanto, as medidas de biossegurança, respeitar todas as medidas de distanciamento, o uso dos equipamentos de proteção individual e coletiva, tudo orientado no sentido da saúde e segurança no trabalho.
E segundo o Ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Furtado, a medida visa prevenir o contágio em massa e preservar a saúde de todos com os quais entrarem em contacto. Para facilitar o processo de vacinação, Furtado disse que as instituições públicas e privadas devem dispensar os seus funcionários no dia da vacinação.
Ouvíamos o jornalista Venâncio Rodrigues. Os fiscais do IDF e autores no Namibe entraram em colisão e em causa está a exploração do carvão vegetal por fome nas comunidades do interior da província do Namibe. O desenvolvimento desta notícia é com o jornalista Paulo Fernando.
O facto aconteceu neste último final de semana, quando um grupo de cidadãos vindos do interior do município da Bibala, transportados por um caminhão que levava carvão vegetal, foram interpelados pelos fiscais do IDF e agentes da Polícia Nacional no controle da saída da cidade do Namibe. E, em consequência disso, foram-lhes aplicados uma multa equivalente a 4 milhões de kwanzas, tal como nos confirma Domingos Rafael Capindi.
A multa está aqui comigo, é certo. Vamos pagar 4 milhões e 360 mil.
Luiz Fernando, outro cidadão, disse que a venda e fabrico de carvão vegetal é uma única forma que ele encontrou para a sua sustentabilidade, porque a fome está mesmo a apertar nas comunidades.
Aqui que se passa aqui, não estamos a ver nenhum trabalho de nosso para conseguir um trabalho na parte do governo. Mas agora sim, estamos a sementear com carvão. Fomos aí no coisa nas matas, aproveitando coisa na parte desse que faz coisas às fazendas. começar a recolher aqueles pau aí. Esses pau que estamos a recolher. Agora começamos a fazer esse carvão, tudo bem, para tirar de lá, para vir aqui, para entrar no Namibe. Proviram um carro de carvão. Agora sim, não temos nada com como que vamos comer. As crianças também que estão na escola estão pedindo dinheiro. Não temos nada como que vamos fazer caderno. Agora estamos só assim, as crianças estão morrendo com fome.
Para além da multa ser exorbitante, o abandalho por parte dos fiscais do IDF Namibe também deixa insatisfeito este motorista, que disse ter apoiado as comunidades para vender o carvão.
Felipe Mateus, eu sou proprietário da viatura. De lá do Capangombe, onde tem um branco que avastou a terra, aparentemente vai fazer uma fazenda. E os povos de lá decidiram queimar o carvão.
Aproveitaram aquelas árvores.
Aproveitaram aquelas árvores para poder fazer carvão. O carvão é para poder salvaguardar a vida deles, já que aqui no sul as pessoas estão a morrer à fome. Não tem como. Senti aquela pena, entreguei a minha viatura para apoiar esta população. Prontos, carregaram. Assim que chegaram no mini-control, apreenderam a viatura, depararam com o senhor diretor do tal IDF, mas a viatura estava já na posse da polícia. Os documentos do referido carro, as cartas de condução do próprio motorista, estavam na posse do agente. Mas logo que aparece o senhor diretor do próprio IDF, dá ditadura nos polícia para poder receber os documentos da viatura e a carta do motorista. Mandar, manobrar para a instituição do IDF, onde até aqui a viatura encontra-se estacionada. Mas fomos lá sábado, domingo, segunda-feira, o próprio diretor já não apareceu. Apareceu hoje.
Como é que ele se chama, o diretor?
O diretor chama-se Chivela.
Joaquim?
Joaquim Chivela. Ele nos encontrou lá, infelizmente já não nos deu caso. O que nos atenderam são os seus subordinados, cujo esse subordinado também não tem legitimidade de poder resolver o problema. Então tivemos aí abandonados com a população, quase cerca de 30 e tal pessoas, com o sol e as crianças a chorar. Então nós tínhamos que sair.
A apreensão de um caminhão contendo sacos de carvão vegetal cria mal-estar entre cidadãos e os fiscais do IDF no Namibe.
Víamos o jornalista Paulo Fernando e a reação das comunidades do interior da província do Namibe quanto à situação da exploração de carvão na província do Namibe. Namibe Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigado a todos por nos terem acompanhado nesta hora. Nos despedimos com a vontade de voltarmos amanhã. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.